Voltamos a apresentar Fator de Risco.
Nós estamos conversando hoje com a farmacêutica e professora de farmacologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutora Rosane Gomes, sobre a interação entre alimentos e remédios. E, doutora Rosane, às vezes a gente ouve um conselho que é assim: se você tomar um remédio, tome uma hora antes ou uma hora depois da refeição. Quer dizer que o momento da refeição também é importante?
É importante. Por que que a gente pensa que a gente tem que administrar o medicamento uma hora ou duas horas depois da refeição? Porque uma hora antes da refeição a gente não tem nada no estômago, certo? Então, se eu tomar um medicamento com água, eu vou estar permitindo que esse medicamento se desintegre mais rapidamente possível e seja absorvido completamente, porque não existe competição nem pela água da administração e nem tampouco pela presença de alimentos. E duas horas depois das refeições, por quê? Porque duas horas depois das refeições, o que eu já comi, né, digamos, o meu almoço, já foi feito em grande parte a digestão, eu já não tenho quase mais nada no estômago e, por causa disso, eu tenho chance de absorver o máximo que eu posso do medicamento. Então, essa é a recomendação, uma hora antes ou duas horas depois das refeições. Só que eu tenho um pequeno lembrete, um aviso. Isso depende do medicamento. Eu vou dizer assim, de uma maneira geral, a maior parte dos medicamentos deve ser administrada uma hora antes ou duas horas após a refeição. Porém, alguns medicamentos que têm efeito lesivo sobre a mucosa gástrica, ou seja, que provocam ou podem provocar úlcera, eles devem ser administrados junto com o alimento. E a indústria farmacêutica que produziu esse medicamento já fez todos os testes para ver qual é a capacidade de absorção daquele medicamento quando administrado junto com os alimentos. Um exemplo bastante simples desse tipo de medicamento são os anti-inflamatórios não esteroides ou os anti-inflamatórios de uma maneira geral, como, por exemplo, a aspirina. Então, aspirina a gente deve utilizar junto com as refeições. Porque vocês imaginem só, a aspirina chegando no estômago e o estômago estando vazio, a chance de a aspirina entrar em contato com a parede do estômago e do intestino é muito maior. Então, a chance de ela machucar essa parede é maior. Para esses medicamentos, o que se recomenda é junto com as refeições. O paciente deve ingerir um pouquinho de alimento, utilizar o medicamento e continuar comendo. Esse seria o ideal, porque no momento em que o medicamento está no estômago ou estiver no estômago depois da administração, o contato dele com a parede, diretamente com a parede, vai estar diminuído. Então, a chance de eu ter um efeito lesivo sobre a mucosa está diminuído. Mas são esses os únicos medicamentos, né, da classe dos anti-inflamatórios e alguns antimicrobianos que são recomendados para uso com o alimento. De uma maneira geral, digamos, o melhor aproveitamento do medicamento é quando ele é administrado uma hora antes ou duas horas após a refeição.
E, doutora Rosane, existe algum lugar onde as pessoas podem ter essa informação, ou assim, uma tabela, ou é caso a caso, reparando na bula do medicamento?
Algumas bulas de medicamento informam essas interações. Outras que não informam, o médico deveria, digamos, orientar, ou o médico ou o farmacêutico normalmente são preparados para orientar a respeito dessas interações. O problema é que a gente sabe que o atendimento de saúde, né, na saúde, o atendimento público de saúde, às vezes requer do profissional de saúde agilidade, né, porque são muitas pessoas a atender e não dá para dar atenção devida a respeito dessas possíveis interações. Então, atualmente, fica difícil buscar essas informações que não seja em sites da internet, que nem sempre são confiáveis, ou em publicações, que para a maioria das pessoas leigas nem sempre é acessível, né? Publicações, eu digo, científicas, que comprovam essas interações e que nem sempre são acessíveis em termos de linguagem para essas pessoas leigas. Mas não há, até o momento, nenhum tipo de, digamos assim, informação de acesso fácil, tabelas que as pessoas possam procurar e buscar rapidamente. Mas, com certeza, sites na internet existem.
E, doutora Rosane, é verdade que pacientes idosos ou desnutridos são mais suscetíveis a apresentar essas interações entre comida e remédio?
Com certeza. As pessoas que têm mais chance de apresentar essas interações são pessoas que têm doenças crônicas. Por quê? Ah, porque elas com certeza vão utilizar o medicamento por um período bastante longo. E aí eu estou pensando na outra situação, não só da situação da interação entre o alimento e o medicamento, no sentido de prejuízo da absorção do medicamento. Se uma pessoa faz uso crônico de um medicamento, ou seja, por longo tempo, há uma chance de que esse medicamento provoque depleção, perda de algum nutriente. Então, utilizado agudamente, digamos, eu não tenho tanto efeito de depleção de nutriente, eu não tenho prejuízo para a saúde nutricional do indivíduo. Agora, se ele for utilizado cronicamente, há uma chance de, aos poucos, eu ir perdendo alguns nutrientes que são importantes para a minha saúde. E qual é o resultado no final? Depois de um tempo, eu vou perceber que a pessoa, por exemplo, tem problemas de pele, a pessoa está irritada, a pessoa está com cãibra. E aí eu vou me perguntar, ah, não, mas é porque a pessoa está utilizando esse medicamento há longo tempo ou é porque a pessoa tem uma idade avançada e isso é natural da idade? Os fatores de confusão, as manifestações clínicas da depleção de nutrientes, às vezes não são percebidas pelo profissional da saúde ou mesmo pela pessoa que está utilizando o medicamento como sendo uma consequência do medicamento. O que a pessoa imagina? Ah, eu estou tendo uma dor, uma cãibra por um evento da minha vida e não por depleção de nutrientes. Então, as pessoas que fazem uso de medicamentos por longos períodos, elas têm mais chance de ter interação entre alimentos e medicamentos, porque o medicamento pode provocar uma deficiência de nutrientes. As pessoas idosas também têm chance de ter mais risco de interação. Por quê? Porque elas, além de utilizarem, a maioria delas utiliza medicamento por longo tempo, porque elas são diagnosticadas para hipertensão, para o diabetes, outras patologias crônicas, elas utilizam o medicamento por um longo tempo. A maioria das pessoas utiliza mais de um medicamento, então tu imagina se eu tenho um risco de diminuir algum nutriente do meu corpo porque eu estou utilizando um medicamento, o que pensar então da utilização de 2, 3, 4 medicamentos, às vezes 7 medicamentos que essas pessoas utilizam ao mesmo tempo? Então há um risco maior pela quantidade de medicamentos. Há um risco também associado às alterações fisiológicas que acontecem com o corpo dessa pessoa idosa. A gente sabe que pacientes idosos têm menor capacidade de absorção de nutrientes. Então, eu estou utilizando um medicamento cronicamente que depleta nutrientes e eu tenho, naturalmente, pelo processo de envelhecimento, uma perda da capacidade de absorver o máximo daquele alimento, dos nutrientes presentes naquele alimento. Então, acontece uma somação de efeitos. Então, doenças crônicas e a idade podem ser muito importantes ou determinantes para que apareçam essas interações medicamentosas.
Ótimo. Eu queria agradecer, então, a doutora Rosane Gomes, que é farmacêutica e professora de farmacologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e que conversou conosco hoje sobre a interação entre alimentos e medicamentos. Doutora Rosane, algum último conselho?
A única coisa que eu sempre peço às pessoas que tratam da saúde das outras pessoas e mesmo as pessoas leigas, eu peço que prestem atenção nas reações do seu próprio organismo frente a essas interações. Eu quero dizer, se uma pessoa está utilizando um medicamento, ela preste atenção se o medicamento está promovendo o efeito desejado. Se não estiver promovendo o efeito desejado, é ideal que a pessoa procure o seu médico e converse com ele a respeito dessa ausência de resposta desejada. O médico provavelmente vai investigar e o paciente e o médico vão chegar a um consenso a respeito de qual é o melhor horário para a administração daquele medicamento. E também, pessoas que utilizam muitos medicamentos ao mesmo tempo, que têm doenças crônicas, que eles prestem atenção em manifestações que são às vezes sutis, de que o medicamento está fazendo algum efeito sobre o seu organismo, sobre o seu estado nutricional. Ou seja, que eles prestem atenção, principalmente as primeiras manifestações são problemas de pele, dor muscular, fadiga, às vezes até anemia. Então, o que pode estar acontecendo? O paciente está utilizando um medicamento cronicamente e esse medicamento está prejudicando o estado nutricional dessa pessoa e levando a manifestações que podem agravar a doença, né, base, a doença de base, ou podem vir a manifestar outras doenças, né, podem acontecer outras doenças a partir dessa desnutrição, da diminuição do estado nutricional da pessoa depois de uso crônico do medicamento.
Tá ótimo, doutora Rosane, muito obrigado.
De nada, imagina.
O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Davi Malafaia e Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão para o programa, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico Fator de Risco, tudo junto, @câmara.gov.br. Até o nosso próximo encontro.
Fator de Risco, um programa da Rádio Câmara, com dicas para melhorar a sua saúde. Produção e apresentação, Humberto Martins.